A gente sempre pergunta para os nossos entrevistados, né? Alguma comida para ler? Vocês têm alguma indicação?
Gente, eu sou muito viciada em leitura, muito, 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 assim. Então, é o que eu mais faço, assim. Eu até fico dando meio dicas, assim, para os alunos ou para o pessoal no Instagram. E aí, eu tô lendo de novo, que eu também tenho isso de ler pela uma segunda vez num outro momento. Eu até peguei aqui para mostrar para vocês. É esse aqui, ó, que eu tô muito apaixonada de novo, que é O Sal é um Dom, que é das receitas da Dona Canoa, da mãe do Caetano e da Maria Bethânia. Acho que essa é uma dica legal, porque primeiro, ela era incrível, assim, tipo, maravilhosa. Os filhos escrevem super bem também, descrevendo as receitas dela. Tem essa influência, acho que a comida baiana é a que mais traz esse lugar de miscigenação muito claro, sabe? Muito confortável. Então você vê muita coisa portuguesa, você vê muita coisa africana, você vê várias misturas indígenas, e é um livro que conta umas histórias e tem receitas também. Mas o que me chamou a atenção dele foi a ideia dessa ideia do que é o sal, né? Porque e lembra muito a história de como o Edson começou na cozinha. Ele não era chefe, e aí foi cozinhar, e aí a pessoa que era chefe dele num outro restaurante vai cantando a receita por telefone para ele poder fazer. E o livro, o nome vem daí também, né? O filho liga para Dona Canoa para saber uma receita, e aí ela vai cantando ali, né, a receita, que aí fala, é a ligação Santo Amaro São Paulo, fala toda a receita, e no final ele pergunta: mas e aí o sal? Qual que é a quantidade? Ela fala: o sal é um dom. Cada um vai descobrir a sua quantidade de sal, né? E isso fala de uma coisa muito bonita para mim, que é essa coisa da liberdade. Você tem uma receita, ok, é legal ter essa história registrada assim através da receita. Quando a gente foi para Bahia, as alunas trouxeram os cadernos de receitas dela e eu fotografei, assim, coisa que a avó tinha, muito bonito de ver. Mas o sal é sempre um dom, é o seu lugar de liberdade, assim, né? O tempero vai ser o seu lugar de assinatura única e de como é que você vai pôr isso. Ninguém vai te ensinar. Então, esse é o livro que eu tô voltando nele de novo com outro significado, assim. Mas acho lindo, acho lindo. E é da Mabel Veloso.
Edson, tem algum livro aí que você tá de cabeceira ultimamente?
Na verdade, tem um montão aqui por conta de um outro processo que ainda não posso dizer o que é, mas deu um monte, tem 13 aqui que eu preciso.
Tá lendo a trabalho, né?
Um livro muito bacana que eu ganhei até que ela veio para cá, que é uma chefe sul-africana, que o nome dela já é difícil, né? Que fica African Food, o nome do livro. E é um livro que também ganhou o Gourmand, ela foi dar aula para gente o ano passado. Ela fala bastante de desperdício, inclusive de aproveitar o chifre dos animais, inclusive na África do Sul, né? Então, o livro, né? O nome é em inglês, não tem uma tradução para o português, que chama Through the Eyes of the African Chef, e é como mais ou menos tipo a versão dessa chefe africana aí aos olhos dela, comida africana aos olhos dela. Inclusive, a capa é arroz e feijão e um prato, né? Ela chama Nompu Melelo Mukengwerbu, que é o nome dela mesmo. Então, tipo, você colocar @ Nompu Melelo, né? Tipo, no Instagram já aparece ela, a gente sempre troca umas mensagens. É um livro muito interessante, muito importante, porque fala de desperdício de uma ótica onde a gente não está acostumado, sabe? Do tipo, inclusive, de não ter lugar para cozinhar. Sei lá, às vezes tem que improvisar um prato, uma panela, né? De um bagulho muito louco, assim. E ela fala bastante do tipo, ela fala, não, nem o pé do o casco, né? Nem o pé, ali o casco do boi a gente joga fora. O chifre a gente raspava dentro e tal, e utilizava o chifre depois para tomar o caldo, assim. Um bagulho tipo, muito louco, assim. Então é um livro muito bacana. Daí tinham falado de filme, né? Alguma coisa assim, e vários, assim, tal, mas é um filme que me toca muito. E por conta que eu acho que foi o primeiro que eu usei dentro de aula, lá em 2013, é muito bacana, é O Estômago, né? É um filme muito bom mesmo. Traz várias reflexões, e eu lembro dos alunos terem reproduzido o macarrão pro Ternesca lá. E aí, a partir desse filme, meu olhar mudou em relação a como o cozinheiro ele é importante em qualquer lugar, tá ligado? Seja na cadeia, seja fora dela, e a como esse daí o crime vê quem cozinha, né, como uma pessoa mais importante, dentro desse processo todo, tá ligado? Então, tipo, a cadeia vê o cozinheiro como a pessoa mais importante de todas. E a sociedade não vê, né? Tipo, fora desse processo. É muito louco o respeito que um cozinheiro tem dentro do sistema prisional e que ele não tem fora desse sistema, né? Então, isso me trouxe um... Eu não tô romantizando o crime, não. Eu tô falando como que é o respeito, né, que se tem a esse profissional. Você fala, meu, esse cara sabe cozinhar, então ele é a pessoa mais importante aqui dentro desse processo. Eu gosto bastante.
Ele tem até mais privilégios, né? Tipo, se é que dá pra ter privilégio lá dentro, né?
É, você dorme em outros lugares, né? Tem acesso a outras coisas. E é bem isso, assim, sabe? Em lugares onde você... Eu brinquei com meu irmão, né? Meu irmão chegou hoje até de Israel. E eu brinquei com ele, tipo, ele tava numa república. Eu falei, mas você sabe cozinhar... Acabou, filho. Ninguém vai te tirar de daí, você paga essa república, inclusive, né, com a obra com comida. É isso. Ninguém vai tirar daquele lugar, né? Então é um filme muito bacana.
Sei lá, tem duas séries, não consigo pensar em uma só, que é, acho que são muito boas nesse processo de você sair fora das super séries, né, de sempre e tal, que uma é o Sal, Gordura, Ácido e Calor, da Sami, que são só 4 episódios, mas é bem isso, assim, tipo, de pensar processo criativo, sabe, de gostar de ingrediente, né, enfim, de meio que quase que de um experimento mesmo. Acho muito legal você pensar não receitas, e sim como é que eu entendo esse ingrediente, porque a partir dele eu posso fazer qualquer coisa. E o livro dela é incrível, eu uso bastante com as crianças, inclusive, porque tem umas rodas de sabores do mundo, rodas de tempero, do tipo, que temperos são mais comuns, e aí por que o nosso paladar é isso ou aquilo. Então é muito legal, assim. E tem técnica, mas é de um outro jeito. Essa é uma série que é muito boa, e uma que a gente tem usado muito nas aulas do Gastronomia. Eu acho o Câmara Cascudo muito difícil, muito, muito, muito difícil. Tanto é que tem um monte de gente que, tipo, só vai ler o Câmara Cascudo, que fala da história da alimentação do Brasil, só no mestrado, umas coisas assim. E aí criaram uma série, né, no Amazon Prime, tem uma série que é a história da alimentação do Brasil, que é super bonita, porque ela é colorida, porque ela tem muito do norte, do nordeste. Acho lindo isso. E aí ela traduz de um outro jeito, que é um pouco do trabalho que a gente faz, né? Dá pra contar essa história sem ser tão, né, elitizada, sem eu precisar, tipo, usar essas palavras tão difíceis? Dá pra contar. Então, a série, que é toda inspirada no livro, ela traz essa tradução, e a gente tem trabalhado bastante ela dentro das aulas do Gastronomia, como até um exemplo visual. A periferia, ela foi muito criada pela televisão, assim, educada pela televisão, que você passa muito tempo longe dos pais, né? Enfim, você fica muito tempo na frente da TV. Então, o recurso visual para a periferia, ele é muito importante. E aí, por que não usar esse recurso para aprender coisas com muita relevância? Então, é uma série que eu recomendo, que ela é muito legal também.
E tem uma coisa importante, outra semana fazendo um trampo, descobri e aprendi que, assim, quando a grande indústria de processados quer deixar o produto mais barato, ela acrescenta sal, açúcar e gordura, quando ela quer deixar um produto mais barato, porque são os ingredientes mais baratos e é o que vão trazer sabor. Então, são esses três ingredientes que a grande indústria acrescenta dentro de um alimento processado, tá ligado? E aí acaba baixando a qualidade.
E esse, inclusive, é o título do livro do Michael Moss, né? Ele faz essa discussão muito bem. E, gente, uma comida pra comer.
Não, comida de rua, mano. É isso, o que eu gosto é comida de rua. Eu gosto de comer na rua, tá ligado? Então, tipo, o yakisoba da rua, o dog na rua, o churrasco na rua, comida de rua. Eu gosto.
É verdade.
Eu gosto. Às vezes eu saio, tipo, pra comer na rua, tá ligado? Porque eu acho que tem muita verdade, né, na comida de rua, né? E aí a pessoa tá ali, tipo, meu, é muita verdade. Tem muita história naquela ali. Porque normalmente é uma pessoa só, né? E aquilo, ela coloca tanta força naquilo, tanta energia naquela comida, que, tipo, entendeu? Ou pode te fazer muito mal, ou vai te deixar muito satisfeito. É isso. Mas a comida de rua, ela tem uma verdade muito grande, tá ligado? Porque você normalmente vai pra isso por questão de necessidade. Então, ela precisa ter verdade. Ela não é uma questão estética. Ela precisa ser boa.
Acho que no meu caso eu vou pensar no que nesse momento atual, assim, eu tenho cozinhado muito, mais do que em vários outros, muito para muita gente agora, parece que é meio contraditório, mas assim, eu tenho cozinhado mais, e aí eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é uma comida africana, é o amalá. Eu amo fazer amalá, e eu acho que eu faço muito bem, porque eu não errei nenhum até hoje, então é um processo assim, tipo, pesado, que é muita coisa, é muito trabalhoso, mas é muito bom. Então, minha comida do momento, assim, é o que eu mais tenho feito, toda semana eu tenho que fazer, é esse, assim. Mas é essa coisa, né, de herança africana, essa coisa do coletivo, de comer todo mundo junto. Então, acho que é uma comida que conta uma história, que aí, pra mim, sempre precisa ser assim. Comidas que contam alguma história junto, né?
Muito bacana. Gente, agradecer muito vocês, né? A gente começou esse projeto, assim, quase como uma experiência, mas a gente agradece todo dia que a gente faz uma nova entrevista, porque a gente realmente respira e se energiza muito com esses episódios que a gente faz. Então, agradecer muito vocês, a gente aprendeu muito aqui. E convidar vocês, quando tudo isso passar, vocês venham no Instituto Federal de Brasília para cozinhar e pensar a comida. Obrigado.
Não, obrigado vocês, pô, é importantíssimo. Acho que vamos falando, foi o que eu falei lá atrás, alguma coisa acontecendo em Brasília que a gente precisa entender o que é. Tem um chamado aí, como foi para Minas, como foi para a Bahia, quando quando eu falei para a Dara, falei, tá acontecendo alguma coisa, a gente precisa olhar para esses lugares. E é isso, porque às vezes a gente não consegue explicar, tá ligado? Então a gente precisa, assim, agora entender.
Mas a gente atende, né? O chamado para explicar.
Porque a gente entende a importância deles, né?
Eu acho que alguma coisa também está acontecendo aqui em Brasília que tem uma sintonia muito grande com o que vocês estão fazendo aí em São Paulo.
Quero muito cozinhar na Câmara dos Deputados para eles entenderem a importância de um cozinheiro, né, e de ter as vidas na mão dele, por exemplo.
Vale a pena.
Gente, obrigada, viu?
A gente só queria depois uma indicação de uma música pra gente colocar.
Eu só penso em uma, e eu não sei se é daqui a... Eu só penso em uma coisa, desde a hora que eu abri isso aqui.
Mas eu posso deixar, porque ele era DJ, né? Vou deixar ele escolher, vai.
Não, mas eu só penso em um som que eu acho que vai bem ilustrar essa conversa, que é do GOG, que é periferia em qualquer lugar. Não, e foi o som que fez eu entender que São Paulo não era o centro das quebradas, né?
As pessoas, as ruas, sei lá, pode crer, mas só pra te lembrar, periferia é periferia em qualquer lugar, é só observar, baú sempre lotado, vida dura, cheia de sonhos.